não teve a adesão esperada após 15 anos como meio de pagamento. Aí a resposta é: mas era US$ 1.000, tá 60 mil dólares, 70 mil dólares. Não, mas isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com. Isso pode ser como reserva de valor, como especulação. Meio de pagamento é aquele negócio que você usa para comprar coisa.
Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos.
Como se entender em meio à complexidade das criptomoedas? Vamos tentar falar desse assunto aí. Para quem veio aqui querer discutir toda aquela teoria de criptomoeda e blockchain, não sei o quê, wallet, está no lugar errado. A palestra é sobre como pessoas que não entendem nada sobre o assunto podem lidar com ele. Você quer estudar esse assunto, sei o quê e tal, saber todas aquelas nerdices e aqueles termos e não sei o quê, ótimo. Estudar é sempre bom. Apesar que eu acho que eu não vejo muito sentido, mas eu sou eu, o outro é outro. Mas não é o tema aqui. Aqui é como é que a gente lida com esse troço aí que eu não estou entendendo nada. Então, esse é o tema aqui dessa palestra. Então, mas mesmo assim, dizendo o que que são criptomoedas. É um meio de troca, geralmente descentralizado, que se utiliza da tecnologia, normalmente da tecnologia blockchain e de criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda. A criação de novas é através da mineração. Bitcoin foi a primeira moeda descentralizada criada. Algumas não são descentralizadas, hoje já tem moedas lançadas por empresas. E Bitcoin foi a primeira criptomoeda descentralizada criada em 2009, 15 anos. Até hoje é a mais importante e a mais negociada. Milhares de criptomoedas surgiram desde então, inclusive algumas centralizadas. O que é blockchain? É um livro de registro compartilhado e imutável. Então, é um livro de registro online que todos podem ver e que não tem como mudar o que foi colocado nele, que facilita o processo de gravação de transações e rastreamento de ativos em uma rede de negócios. Essa é a definição, porque se fala muito em blockchain, as criptomoedas usam o blockchain, mas ele não é exclusivo das criptomoedas. É uma tecnologia que pode ser usada para outras coisas, que basicamente é um livro de registro. Para que servem as criptomoedas? Em economia, que é o que interessa para a gente aqui, teoricamente serviria como moeda de troca, mas nós já estamos aí há 15 anos. E basta você sair na rua e tentar usar Bitcoin para comprar alguma coisa que você vai ver que não é. Não aconteceu grandes coisas em termos de moeda de troca. Pelo menos até o momento. O futuro eu não sei. Especulação é a grande utilidade do Bitcoin e das criptomoedas. Basicamente, especulação é o que 99% de quem negocia usa, e reserva de valor, que pode ser usado como parte da sua reserva de valor, não é imprescindível, não é obrigatório, quem quiser usa, quem não quiser não usa. Na minha opinião, é a única utilidade no momento para Bitcoin e criptomoeda, é ser uma parte da sua reserva de valor. Você tem ouro, você tem ouro, pode ter ou não, você tem dólar, tem euro. E aí você tem Bitcoin. Se acontece uma crise institucional grave, é mais uma proteção. Na parte de ideologia, sempre se falou que Bitcoin ia revolucionar o mundo, fugir dos governos, destruir o Banco Central, não sei o quê. Passou-se 15 anos, até agora nada aconteceu. E ideologia é uma desgraça, né? Só vai prejudicar a sua vida, nós vamos falar mais sobre isso. Bitcoin ou criptomoedas, mas basicamente Bitcoin, porque é a mais usada, como meio de pagamento. É muito complexo para a maioria da população. É uma ilusão, como ele é no momento, ele ser usado como meio de pagamento pelo afegão médio. E o problema e não teve a adesão esperada após 15 anos. Eu não estou falando... Porque aí o pessoal responde, ah, mas subiu para caramba. Não, isso não tem nada a ver com meio de troca, com meio de pagamento. Estamos falando de outro assunto, porque o Bitcoin traz um problema que é uma religião. E o sujeito fica religioso. Aí você fala, olha, não teve adesão esperada após 15 anos como meio de pagamento. Aí a resposta é, mas era $1,000, está 60 mil dólares, 70 mil dólares. Não, mas isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com... Isso pode ser como reserva de valor, como especulação. Meio de pagamento é aquele negócio que você usa para comprar coisa. E é complexo. E o grande problema é que para deixar de ser complexo, provavelmente vai ter que deixar de ser o que era o objetivo que fosse, né? Essa moeda descentralizada, que não tem um banco, uma empresa, um tal, um centro que toma conta, uma coisa pela comunidade, não sei o quê, é bastante complexo. Claro, tem o cartão com Bitcoin, tá, mas aí você já tem um cartão ligado a um banco, não sei o quê, aí já o sistema vai tomando conta, vai deixando de ser complexo, mas não é o que aconteceu até esse momento. Ah, mas é El Salvador, não sei, El Salvador, não sei nem direito o que está acontecendo lá. Eu sei que nos lugares normais, onde a gente mora, nos Estados Unidos, na Europa, já teve até mais e caiu. Tem um outro exemplo, aceito Bitcoin, a maioria era market. Né? Houve uma explosão desse market, provavelmente vai ter de novo, porque agora está subindo, quando sobe, começa de novo. Mas praticamente não existe como moeda de troca. Até o momento, pode ser que daqui a 10 anos seja a moeda de troca mais importante que existe, mas no momento é isso. 99% ou mais por cento das pessoas nunca compraram nada com Bitcoin. E você veja que em 15 anos ele teve 970 milhões de transações, o que parece um número muito expressivo, né? Essa linha azul aí do transações. E as transações aumentam quando o preço aumenta, né? Assim como as postagens lá no site, como tudo, como live, tudo aumenta quando a cotação aumenta, porque o mundo é cotação. Ao mesmo tempo, o Pix teve 1,6 bilhões de transações só no primeiro ano. Então, o Bitcoin, 1 bilhão em 15 anos, e o Pix, 1,6 bilhões só no primeiro ano. Isso é um meio de pagamento que teve adesão. Para as pessoas que sempre alegam que são coisas diferentes, estão falando de meio de pagamento. Meio de pagamento é ir lá e pagar. Eu não estou falando que o Bitcoin não subiu, não sei o que. Eu estou falando, aqui estamos falando do aspecto dele como meio de pagamento, como moeda de troca. Não estamos falando como especulação, como reserva de valor. E no paper do Bitcoin está escrito sistema de cash eletrônico peer-to-peer, pessoa para pessoa. O Pix é eletrônico e é cash system. Pessoa para pessoa tem um intermediário, não é descentralizado, né? Tem um banco. Mas para o usuário final não faz a menor diferença. Quando eu faço um Pix para você, sai da minha conta e entra na sua conta. Tudo bem, quando eu transfiro Bitcoin de wallet para wallet, não tem um poder centralizador, um banco, seja lá o que for. Mas no final, não adianta dizer que é diferente, que é a mesma coisa. Um teve uma adesão extraordinária, que mostra o que é um meio de pagamento que tem adesão, e o outro praticamente não existe como meio de pagamento. Existe, teve aí um bilhão de transações em 15 anos. Então existe, mas é praticamente inexpressivo. As definições de wallet ou corretora. Se você deixa seus bitcoins, suas criptomoedas, numa corretora ou numa carteira. O exchange, a corretora, é o equivalente à corretora bolsa que usa para comprar ações, só que você compra criptomoedas. E hoje os bancos estão fazendo esse papel também. Wallet é uma carteira privada de criptomoeda, é a sua carteira de criptomoeda. Exchange fica lá na corretora. você tem registrado na corretora que você tem tanto Bitcoin, tanto Ethereum, seja lá o que for, fica lá na corretora. Wallet fica na sua carteira privada. Hot Wallet, a wallet quente, é uma carteira privada, mas que tem conexão com a internet. Ela é ligada à internet. A Cold Wallet é instalada no hardware e fica totalmente offline. Ela não tem conexão com a internet. A chave pública é o endereço da sua carteira. Cada moeda tem um padrão e tal, mas normalmente uma sopa de letra e números. É o endereço que você usa para receber moedas, é o endereço que você precisa ter caso vai transferir para alguém. A chave pública é como se fosse a senha pública que você usa para movimentar a sua carteira, botar e tirar criptomoedas. A chave privada é aquela desgraceira de 12 palavras, 24 palavras, não sei quantas palavras, que é a senha da carteira. E que se você perder, já era. Na Cold Wallet. E quem tem acesso a isso tem o controle total sobre a carteira. São as definições entre corretora e carteira. As vantagens. A corretora é muito mais prática, né? Porque você vai lá, faz um Pix, faz um cartão de crédito, se for para a corretora, pode ser no Brasil, pode ser no exterior, e você compra lá seus bitcoins, o que for, deixa lá. A desvantagem, óbvia, é o risco da corretora, que progressivamente tem diminuído, mas tem. Né? No início era um negócio muito complicado, as primeiras corretoras eram pequenas, eram inseguras. Hoje você tem verdadeiros gigantes e você tem até bancos, que também você pode comprar criptomoedas. Não quer dizer que não tenha o risco ainda existe. A questão do banco, obviamente, é mais seguro que corretora, mas no sentido de reserva de valor, o ideal é que seja uma wallet ou, pelo menos, uma corretora do exterior. Num banco do Brasil, você não tem uma proteção contra a crise institucional no país. A hot wallet, né, a carteira que tem interação com a internet, ela é mais prática que a cold wallet e não tem o risco da corretora. Mas é menos prática que a corretora, tem que instalar um software e tem que guardar a tal da chave privada de 12 palavras, 4, sei lá, 24 palavras, sei lá quantas palavras. A cold wallet é a que tem mais segurança, essa é a vantagem. E a desvantagem é tantas pessoas que a gente viu perder a chave privada ou perder o objeto físico, já era. Já era. Não tem esqueci minha senha, clica aqui e tal, porque exatamente é descentralizado. Então, isso aí, cada um vai ter que resolver. E não resolva baseado em ideologia, mas no que é melhor para você. Aquele negócio de seus bitcoins ou não são seus bitcoins, se está em corretora, não é seu, não sei. Isso é tudo ideologia. Ideologia é uma forma de você emburrecer. Ficar falando frase feita emburrece também. O Bitcoin já tem 15 anos e não aconteceu nada diferente no mundo, não teve revolução nenhuma, os bancos centrais não acabaram, sei lá o quê, nenhum país acabou, nada aconteceu. Nada aconteceu no mundo. Pode ter acontecido coisas com indivíduos, no mundo não aconteceu. Então, você decide o que é melhor para você, tudo tem risco. Eu, por exemplo, nunca teria uma cold wallet com muito dinheiro, porque eu não, detesto, tem um troço que para mim é dos anos 50, quando tinha que ter dinheiro físico e tal. Aí você tem uma... Nós evoluímos para estar tudo digital, é uma facilidade, cartão de crédito, não sei o quê, pá, não sei o que lá. Aí fica aquele dinheiro digital. Tá bom, você guarda em casa um pouco de dólar, euro, como reserva de valor, pode ter isso também. Mas eu vou perder a senha. Eu não confio em mim para guardar uma senha dessa. Eu vou dar um jeito de perder e aí vou perder aquele dinheiro. Então, para mim não serve. Para outros serve, eu respeito. Cada um vê o que é melhor para ele. Isso é de cada um. Você pode espalhar em 3 corretoras nas maiores do mundo e mitigar o risco. Tem risco? Tem, mas tudo tem risco. Agora, para mim, é uma parte da minha reserva de valor. Se a corretora quebrar, paciência, não vai mudar nada a minha vida. Então, eu fui comprando Bitcoin, aí eu comprei desde o começo, nunca vendi, tenho muito dinheiro em Bitcoin. Então, primeiro, vende um pouco, divide, deixa um pouco em hot wallet, um pouco em cold wallet, um cold wallet, um pouco em corretora. Não deixe ideologia decidir para você. Esquece ideologia, decide o que é melhor para você. E o que é melhor para você não é necessariamente melhor para o outro, cada um é de um jeito. Como é que você compra Bitcoin? Você se inscreve numa corretora brasileira ou do exterior, é muito fácil. É um aplicativo, você vai lá, se inscreve, a do exterior também, mesma coisa. Manda dinheiro, pode ser Pix, pode ser pelo cartão de crédito. E compra, vai lá, Bitcoin, compra. Vai lá, Ether, compra, não sei o quê. Você pode comprar direto de outra pessoa, de wallet para wallet. E tem serviços que cobram para dar segurança nessa transação, porque, obviamente, apesar do pessoal da religião, da ideologia, achar que o Bitcoin ia transformar o mundo num lugar perfeito, no fim é ser humano. Então, você vai dar dinheiro para ele, esperar que ele vai te dar os Bitcoins, pode dar ou pode não dar, obviamente isso aí não funcionou. Então foram criados serviços que cobram para fazer essa segurança de você comprar de wallet para wallet, mas é mais complicado. Você pode comprar numa corretora e transferir para sua carteira. É mais simples do que ficar comprando de pessoa para pessoa. Hoje em dia tem a possibilidade do bancão, ETF, fundo de Bitcoin, isso é totalmente insanidade, não faz o menor sentido. Para vender é a mesma coisa. Se for corretora, você vende e transfere o dinheiro para sua conta. Ou você pega da sua carteira, transfere para a corretora e vende. Direto para outra pessoa é a mesma coisa. E bancão é igual corretora. O problema maior é a FOMO, Face of Missing. É o medo de ficar de fora. E quando ele começa, todo dia, notícia, Bitcoin na máxima histórica, Bitcoin não sei o quê, Bitcoin não sei o que lá, aí você fica alucinado. Obviamente a gente compra sempre no topo, é isso que o ser humano faz. Mas, como qualquer mercado, você deve se afastar e focar na sua vida e do seu trabalho. E abre mão da mínima chance de ganhar muito para se livrar da enorme chance de levar ferro. E ferro não só em dinheiro, mas de vida. Qualquer mercado muito volátil, que pessoas ficam ricas da noite para o dia, com trade, vão te levar ao vício e que tem o potencial de destruir sua vida e sua família. A grande maioria não vai ganhar porcaria nenhuma. A grande maioria começa a comprar Bitcoin a $1,000, ele vai a $70,000, dá um jeito de perder, porque o ser humano não consegue controlar isso. Então, você decide se quer ter ou não, mas se afasta do mercado, não participa, deixa quieto, compra e deixa quieto, compra e deixa quieto, que é a única forma que você pode ganhar com isso. Ninguém aguenta, só quem esquece ganha de verdade. A gente compra no topo e vende no fundo. A verdade é que ninguém aguenta. Não adianta vir de historinha, porque não aguenta, é muito difícil. Aí, e tem os dois lados. Você não aguenta, compra no topo e vende no fundo, e também não aguenta porque o negócio sobe demais, e aí você vende. A riqueza imediata é sempre maldita, é uma coisa que você não deve procurar. A riqueza da noite para o dia é só ver a quantidade de gente que ganhou na loteria e perdeu tudo. E assim, eu conheço caso de gente que ganhou mesmo, de verdade, de mudar a vida. E depois desabou. Quem quiser ver o filme Dinheiro Fácil, sobre aquele negócio do GameStop, tá no Max, que é exatamente isso. O cara chegou a ter 43 milhões, mas era de ação. E aí depois desabou tudo. O sujeito tinha 8 milhões nisso aí. Mudou a vida dele. Só que desabou. Foi para 2, ele vendeu 1. E ficou com 1 que agora subiu de novo. Só que, 1 milhão. Deve ter botado, 10 mil, seja lá o que for. mas ele sofria todo dia, porque ele chegou a ter 8 milhões. Ele virou meio Gollum. E assim, aquilo foi péssimo para a vida dele, porque ele tinha uma vida boa, não era rico, mas tinha uma vida boa. Ele ficou rico, ele perdeu, deve estar rico de novo, porque subiu de novo, se ele não vendeu tudo. E aquilo foi destruindo a vida dele. Isso faz um mal danado. Vocês acham que não, mas faz mal. Se você quer ter, vai comprando com dinheiro que não te faz falta e vai esquecendo. E se um dia virar uma loucura, não tem nada demais. Se eu tivesse comprado Bitcoin quando eu disse que ia comprar, quando começaram a falar aqui no site há um século atrás, e eu falei, vou comprar R$200 todo mês, comprei no primeiro mês, depois não comprei mais porque esqueci. Se eu tivesse continuado comprando, hoje eu teria... Tem um monte de coisa na vida que hoje eu teria sei lá o quê, para mim não faz a menor diferença. Vamos dizer que eu saí comprando e aí aquele negócio chegou a 8 milhões. Eu ia tirar 4 ou 5, virar imóvel, virar seja lá o que for. E aí depois o resto deixa lá. Agora, você diz assim, mas você ia esperar no 8, provavelmente você ia tirar no 2 ou no 1. É verdade. É muito difícil lidar com isso. Você bota 10 mil no troço, vira 500. Você faz o quê? Vende? Ou vende metade? Aí depois desaba, aí você vende porque desabou e vai desabar mais, aí sobe. Meu amigo, isso vai destruir tua vida. Ninguém aguenta isso. Você acha que aguenta, mas não aguenta. E todo esse pessoal religioso, de gracinha, de esperteza, tem merreca. Ninguém que botou 10 mil e virou 8 milhões está preocupado de ficar de gracinha e defendendo e não sei o quê. Tá, vai viver a vida. Hoje mesmo eu li um artigo do... Esqueci o nome dele, é Ben Simmons, acho que é. E ele falando da riqueza maldita, que é a riqueza súbita. Que ele nunca viu ninguém ficar bem. É muito ruim. Riqueza é para ser uma coisa que você vai conquistando e se adaptando. Então não queiram isso, porque vocês vão entrar nesse mercado, vão perder tudo. E quem ganhar também, eu conheço esse cara que ganhou, eu conheço. Ganhou mesmo. E a vida dele piorou, apesar dele ter mais dinheiro. Porque isso é uma desgraceira. Olha aí, como eu falei, ninguém aguenta. Eu queria ter ficado com meus 1.700 bitcoins que eu comprei a 6 centavos, ao invés de vender eles a 30 centavos. Agora eles estão 8 dólares. Não, eles estão... 60, 70 mil dólares, sei lá quanto. Então, olha o quanto esse cara teria. Comprou a 6 centavos, vendeu a 30, multiplicou por 5. Tá errado? Não sei, cara. Ainda mais na época. Na época, isso aí não era nada. Ninguém tinha a mínima ideia do que ia ser isso. E aí, 2011, agora eles estão 8 dólares. E agora eles estão, sei lá, 60 mil dólares. A quanto dinheiro esse cara teria? Ele tem mil, tinha 1.700. Esse cara nunca mais vai ter felicidade na vida. Isso é uma desgraça. Desgraçou a vida dele. Quer dizer, eu não me importo com isso, porque eu podia ser milionário um monte de vezes e perdi tudo. Mas eu tenho cabeça com isso, vivo para frente, estou nem aí. Mas um cara desse pode nunca mais conseguir ser feliz na vida. É muito duro lidar com isso. Isso é uma desgraça. Então, como é que você lida com isso? Esquece que existe. Não muda nada a sua vida. Assim como se você esquecer que a ação existe, que FII existe. O que muda a sua vida é, em termos, estou falando de termos financeiros, trabalhar, poupar, deixar quieto e tal, não é Bitcoin que vai mudar a sua vida. Você pode simplesmente esquecer que existe. Mas aí esquece mesmo, não participa de nada. Ou você pode comprar Bitcoin, até Ethereum, mas eu compraria só Bitcoin mesmo. E manter como reserva de valor e esquecer que existe. Bota lá no baixo existe na tua planilha, quero ter tanto por cento, quando mandar comprar, você vai lá e compra e esquece que existe. É esquecer que existe, é reserva de valor. Não é investimento. É para se tiver uma crise institucional brava, você ter mais uma proteção. Ah, mas baixa virou 2 milhões. Tá bom, aí se você quiser, você vende uma parte e bota no imóvel e tal. Você vai ter que lidar com esse troço. Mas é muito difícil que vai virar tudo isso se você só usa como reserva de valor. Acompanhar ou tentar dominar ativos extremamente voláteis leva a prejuízos e distúrbios emocionais e familiares. Confia em mim, é verdade. Faz um mal danado participar disso. Ideologia é danosa em qualquer área da vida e emburrece. Se misturar ideologia com finança, o prejuízo é maior ainda. Então, Bitcoin é só mais um instrumento financeiro que você pode ignorar ou pode ter como reserva de valor. Ficar participando da ideologia só vai te emburrecer. E como eu te falei, já tem 15 anos em tecnologia, dois séculos. E nada aconteceu no mundo de diferente. Nada. Pode acontecer? Pode. Mas até esse momento não aconteceu nada. O mundo continua a mesma coisa. Então, tenta não se misturar com a ideologia que não vai te trazer benefício nenhum. Aí o Giovanni me respondeu isso aqui hoje, porque a gente estava discutindo sobre descentralização, porque o pessoal fica achando que Bitcoin ia ser uma coisa revolucionária para massa, para afegão médio. Então ele estava falando aqui que você compra uma máquina para minerar é você produzir, $5.400, energia por mês, $554, tudo isso para ter 0,00002666% da rede. Então, 30 mil mais 2.500 mesmo para não ter nada na rede. Então, o Bitcoin, como qualquer coisa com seres humanos, vai sendo dominado por grandes empresas, por pessoas ricas, por países, por bancos centrais, e o afegão médio é só mais um, como sempre, um peão metido nisso aqui. Então, para você que está perdido em ideologia, é isso aí. Outra coisa muito interessante que eu peguei do site é o Baixo em uma live falou algo que é simples, mas faz toda a diferença. O negócio já está muito grande para sumir, é o que eu acho mesmo. Eu acho que não faz mais diferença se vai ser usado por alguma coisa ou não. Provavelmente vai permanecer por muitos anos como está. Muita volatilidade, muito shitcoin. E o mercado ganhando muito dinheiro com alavancados. Nesse tipo de mercado, a grande maioria perde e as instituições ficam mais ricas. E a volatilidade superior à bolsa atrai essas instituições. Logo, esse papo de ser contra o Estado é meio bobo. O venezuelano argentino se protege do Estado com dólar. O afegão médio não vai ficar rico comprando moeda, meme e projeto. Então, muito interessante o que o nosso amigo Toniolo postou. E quem vai enriquecendo são as instituições. Claro que tem um ou outro que enriqueceu. Mas isso tem também, ganha na loteria e tal. E essa coisa, o ucraniano tinha Bitcoin, tá bom. Ótimo que ele tinha Bitcoin, mas se ele tinha dólar, se ele tinha euro, se ele tinha uma conta no exterior, na Alemanha, com cartão de crédito, ele pagou suas contas do mesmo jeito. Então você pode ter, pode, mas achar não é a única reserva de valor. Tem o dólar, tem o euro, tem que ter uma conta no exterior com cartão, tudo isso a sua família come. Então, e bem mais simples do que Bitcoin, dá muito menos trabalho. Provavelmente já se tornou uma coisa muito grande para desaparecer. A gente tinha dúvida se ia desaparecer. Hoje, provavelmente, é muito grande. Está sendo cada vez mais absorvido pelo sistema e pelos estados, como usualmente acontece com tudo. Os tesouros americanos, chinês e tal, são os grandes detentores de Bitcoins hoje em dia. Até esse momento não revolucionou o mundo. Tem 15 anos, não aconteceu nada de grande mudança no mundo. Ninguém é obrigado a ter como qualquer investimento. O que enriquece é trabalhar e poupar. Quem quer ter, parte da reserva de valor, só isso, pronto. Moeda de troca é insignificante até o momento. O grande lance é a especulação. Mas vocês deveriam se afastar, que como eu mostrei para vocês, a especulação provavelmente vai ser muito ruim para você. É bem pouco provável que seja bom, mesmo que você ganhe.